Ok, vou começar aqui. Bem-vindos
Oi,
ao ginásio.
jornalista.
Humberto, que porra você tá fazendo aqui?
Cara, tava correndo aqui perto e, pô, começou a cair um mundo lá fora.
Será que tá chovendo muito? Vou parar aqui dentro.
Cara, como é que você entrou aqui? A portaria lá não tava fechada? Você fechou a porta, né?
Cara, eu achei que eu tinha fechado.
Ah, se pá, foi o zelador. Sejam todos muito bem-vindos ao Ginásio Sherman. Está começando mais um The Breakfast Cast. Eu sou o Kenobi. E estéticas cyberpunk pedem músicas e contemplação.
Eu sou o Tornag e você pode me oferecer prova de sua existência.
Cara, pelo que eu tô vendo, essa chuva não vai parar tão cedo. Você sabe se aquele teu amigo, ele gosta de cinema? Eu tava pensando se podia chamar ele pra participar do programa.
Eu sei que ele puxa, posso perguntar. Aí, Humberto, não tá fazendo nada, quer participar do podcast convidado?
Eu? Pô, cara, claro, aceito, mas do que vocês vão falar?
Cyberpunk.
Ah, aí sim, pô, top com certeza.
É? Bora lá?
Gente, acabou que a gente tem um convidado inesperado aqui e eu vou pedir para ele se apresentar, porque tanto para vocês, tanto para mim, porque eu também não conheço ele. Ele é um amigo do Tornag. Então se apresenta aí, fala o que você, se você, sei lá, se você tem algum projeto também na internet, se você, sei lá, estuda, conta aí como é que tá a tua vida nessa quarentena, nesse 2020. E como é que você veio parar aqui, né? Você falou que tava correndo. Conta aí mais, sei lá.
Eu sou Humberto Saad, eu sou músico, sou apaixonado por tudo que envolve música, sou apaixonado por cinema, por séries, por documentários, por livros de ficção, livros de terror. E eu tava correndo, cara, eu tava correndo pra fugir da aglomeração, né? E começou a cair um temporal absurdo e eu tive que vir aqui pra dentro. Não teve jeito.
Eu acho que de noite é o melhor horário para correr, né? A rua não tem muita gente, não precisa chegar perto de ninguém.
É, com certeza, mas mesmo assim eu corri de máscara, tá?
É importante, né? Tem várias pessoas falando que máscara interrompe sei lá, prejudica a respiração. E já foi comprovado que não é verdade, mas sei lá. Bom saber que você estava correndo de máscara. Peraí, você disse que é músico, você canta solo, você tem uma banda, fala aí.
Cara, eu tenho uma banda chamada Victory Chapel, na qual eu toco guitarra e violão. E tem uns projetos aparecendo por aí, né? Vida de música é assim, tem mais projeto do que banda em si. Mas de banda agora eu tô no Victory Chapel mesmo. A gente tem algumas músicas lançadas, alguns clipes também. E estamos esperando essa pandemia acabar pra gente poder tocar, né?
Ah, legal. Vocês fazem show e tudo mais.
Isso.
Pô, legal, eu já achei aqui, já salvei, vou escutar depois com certeza e vou deixar aqui na descrição do podcast para quem quiser escutar. Lembrando já, que já falei aqui da descrição, tem todas as nossas redes sociais aqui, e lembrando que você pode participar do podcast também, mandando mensagem de áudio ou de texto. Tá aqui nosso Instagram, tá aqui nosso Twitter, e também dá pra mandar mensagem de áudio pela nossa plataforma de podcast, né, que é o Anchor. E se você tá aqui, Sades, você aceitou participar do nosso podcast, provavelmente você curte cinema, então diz aí o que você anda assistindo ultimamente.
Então, ultimamente eu tenho assistido uns documentários, não tenho assistido muito filme não. Sei lá, eu tava andando pela Netflix, olhando e vi Guerras do Brasil.doc, achei interessante, um documentário curtinho, 5 episódios só, de menos de meia hora cada. E, pô, achei muito interessante, assim. Achei interessantíssimo visões de pessoas diferentes sobre conflitos que aconteceu no Brasil. Algo realmente bem interessante.
Pô, eu acho que eu já ouvi falar desse documentário. Eu tenho um pouco de inveja, assim, porque de você, assim, que tá assistindo documentário, porque eu não... apesar de eu gostar, eu tenho uma certa preguiça de começar a ver documentário, porque, sei lá, eu sempre prefiro ver uma série ou um filme e vou deixando o documentário pra depois. Quando eu assisto documentário, eu costumo gostar. Teve o Máfia dos Tigres, né, o Tiger King esse ano, que foi muito, muito legal. Mas acho que o documentário que eu mais curti assistir foi aquele Don't Fuck With Cats. São 3 episódios, bem curtinho, né, uma série documental. Mas... eu não sei se vocês já assistiram.
Eu não cheguei a assistir, não.
E eu tava vendo bastante documentário esses dias também. Vi o Privacidade Hackeada, finalmente. Vi um outro filme documentário, Virando a Mesa do Poder. Achei bem interessante, falando sobre como pessoas com pouco investimento começaram a criar campanhas de eleitorais nos Estados Unidos para tentar conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado. Achei bem interessante.
Pô, legal. O Tornag é esse cara da política, né? Ele é ficcionado nessa parada. Eu tava acompanhando em peso aí a política dos Estados Unidos, né? As eleições dos Estados Unidos.
Acho bem interessante acompanhar a política. Tudo tem muito... no caso, a política americana tem menos influência sobre a gente que é brasileira, né? Obviamente. Mas eu acho que entender como um governo funciona é sempre algo muito interessante.
É muito legal. Eu só acompanhei pelo Twitter, mas foi bacana. Como eu tava dizendo do Don't Fuck With Cats, já sendo aqui uma indicação para quem não escutou, para quem não assistiu, conta a história de basicamente um grupo de pessoas que criam um grupo no Facebook para encontrar um cara que postou na internet um vídeo matando gatos. Filhotes de gatos, asfixiado. E isso revolta esse grupo de pessoas, né? Eles falam, porra, em vez da gente só criticar o cara aqui nos comentários, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar achar quem é esse cara. No vídeo em específico, o cara não aparece, ele tá encapuzado e é um vídeo com uma qualidade meio ruim, e ele não aparece. Mas eles vão, esse cobertor que aparece na cama do cara só tem em tal lugar, esse aspirador que aparece em tal canto só vem de tal lugar. Então, e eles vão tentando procurar esse cara. E até o subtítulo aqui no Brasil do documentário é Caçada Online. É uma caçada online. Então é bem interessante, é um documentário extremamente viciante. Você fica de queixo caído quando acaba o documentário. Então fica a indicação aqui. E fazendo um paralelo com o programa anterior, que foi sobre terror psicológico, ontem mesmo eu assisti... na verdade, não é um terror psicológico, é um suspense psicológico, mas tem pitadas de terror, que é o filme Run, lançado esse ano mesmo, 2020, lançado pela Hulu, que é um streaming que não tem no Brasil, é só lá pra fora. Eu acho que é um streaming da...
Eu acho que tem até serviço no Brasil, mas não diretamente por ele. Eu acho que é subsidiado pela... eu acho que ele tem no Brasil através da Amazon. Você tem que assinar um pacote da Amazon que inclui filmes da Hulu. Que inclui produções da Hulu.
Mas eu acho que é outro nome daí do streaming, né? Porque eu ouvi falar que o Hulu seria...
sempre que eu entro no meu Amazon Prime, aparece uma opção de... assista tal coisa da Hulu, mas você não consegue ver, você só consegue ver se você tiver um pacote do Hulu.
Eu não sabia, porque eu ouvi falar em algum lugar que a Hulu seria um streaming exclusivo lá da América do Norte, não sei. mas saiu lá, né? Então eu só consegui assistir por torrent. Inclusive não tem nem legenda em português, pelo menos eu não achei, tive que assistir com legenda em inglês mesmo. Mas eu tava muito ansioso pra assistir esse filme desde que eu vi o trailer. Ele é do mesmo diretor do Searching, pra quem não assistiu Searching, aquele filme que se passa inteiro.
Maravilhoso.
É muito, muito bom aquele filme.
Muito bom
aquele filme. E tem até uma referência nesse filme aqui ao Searching, bem sutil, assim, quem tá com ele fresco na cabeça vai pegar. E, putz, é um filme que conta a história de... não quero dar muito spoiler, mas é uma relação de uma filha com uma mãe aparentemente muito ficcionada na filha. E acho que qualquer coisa que eu falar mais pode estragar. Então, fica a indicação, se vocês conseguirem achar aí. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para achar, porque teve um outro filme chamado Run esse ano. E toda vez que eu procurava, eu acabava achando esse outro filme genérico, mas pelo menos consegui assistir ontem, e é um filme curto, 1h20, 1h30 assim, e é com a Sarah Paulson, e ela tá, putz, esse filme tem um show de atuação. Aí eu acho que o Searching é um pouco melhor ainda, mas esse filme vale muito a pena, me deixou muito agoniado do início ao fim.
Eu vou com certeza procurar assistir ele. Só de você dizer que acha que o Searching é um pouquinho melhor já me anima, porque o Searching é um filme fenomenal, assim. Então só dele conseguir estar na mesma conversa que Searching já me interessa muito.
E tem a Sarah Paulson, né? Que não precisa falar nada. Atriz excelente. Tá.
Atriz ótima. Eu tava assistindo a série nova dela, né? Como é que é o nome?
Ratched.
Ela tá boa na série, eu assisti 2 episódios, mas ela tava indo pra um lado muito novelesco e eu abandonei a série. Mas a atuação dela tava muito boa.
Eu tava vendo muito essas semanas, assistir. A gente gravou um podcast, né, na verdade, que não chegou aí pro ar, que a gente teve problemas de áudio.
Sobre Nolan.
O tema do podcast era Christopher Nolan, então acabei assistindo vários filmes dele ao longo da semana, inclusive o Following e o Insomnia, que são os dois dele que eu nunca tinha visto antes.
Depois que a gente assistir Tenet, acho que dá pra fazer um programa de Nolan. Essa, infelizmente, a nossa gravação se perdeu como lágrimas na chuva.
Nossa, isso foi muito tosco.
Ah, foi boa, foi boa.
Esse é o programa, rapaz.
Mas, enfim, vi esses dois filmes do Nolan. Achei bem interessantes. O Following é mais fraquinho. Ele vale ver pra quem quer conhecer realmente Nolan, ver a primeira obra dele. O Insônia, pro outro lado, é um filme de detetive bem interessante.
O Following é fraquinho, mas pra um diretor iniciante, ele é um bom filme, né?
É. E o Insônia, pra quem gosta de filme de detetive, pra quem curte uma vibe meio que nem o Seven também, é um filme bem interessante.
Acho que vale a pena a gente ainda fazer um programa depois que a gente assistir Tenet, vir mais preparado, né, porque a gente gravou o programa, mas nem todo mundo tinha assistido todos os filmes, eu mesmo não tinha assistido Insomnia, e acho que vale a pena ainda fazer mais ali pra janeiro, depois que a gente assistir Tenet vai lançar agora em streaming agora em dezembro, então vale a pena.
Nossa, uma pena Tenet ter saído em cinema nessa época, né, cara?
Pois é.
Realmente é um filme que eu queria ter a experiência de assistir na tela grande, porém não quis me arriscar.
Bom, em casa ou no cinema ninguém ia escutar nada.
Você e sua implicância com o Nolan.
Não, mas dá até pra gente comentar, né? Agora, recentemente, teve saiu uma, acho que era uma entrevista com ele, né? Que ele comentou sobre a parada de áudio. Muita gente reclamou dos áudios do filme dele, que às vezes era meio inaudível, né? Não dava pra entender o que tava acontecendo. Não só o público, né? Mas diretores que ele conhecia falaram a mesma coisa. E ele falou que não sabia que tinha tanto conservadorismo nos áudios, né? Que as pessoas...
Como eu falei com você já, eu não discordo totalmente desse comentário dele, não. Porque eu acho que tem momentos em que se o momento é pra parecer que é difícil entender o que o personagem tá falando, qual o problema é de ser difícil de entender o que o personagem tá falando? Essa é a minha percepção.
Eu acho que quando a gente... Acho que quando se trata de um filme sem legenda pro americano em si, acho que pega mais. Porque a gente tá com a legenda ali.
Mas se você for sem legenda mesmo e ainda assim acho tão interessante quanto. Eu acho que no Dunkirk, por exemplo, o momento do piloto voando ali, tentando gritar as coisas com a máscara na frente, com o barulho do avião por cima.
Nossa, eu
compreendo como sendo parte da experiência o você tá tendo dificuldade pra entender o que o piloto tá falando, porque qualquer um ali estaria tendo dificuldade. Mas isso é a minha percepção.
Ah, sim. vamos concordar em discordar. Mas essa parte do piloto eu já não gosto de sem ser em relação ao áudio, porque eu acho ela extremamente repetitiva, né? Porque não tem como, sei lá, como um avião pequenininho, né? Só tem um ângulo de câmera que dá pra usar ali. E...
Bom, não vamos gastar a pauta de Nolan aí. Vamos fazer um podcast depois.
Vamos parar. Vai ser interessante, vai ser interessante. Hoje a gente vai falar sobre cyberpunk, a estética cyberpunk está presente em filmes, séries, animes e tudo mais. A gente vai falar aqui uma conversa mesmo, a gente não vai explicar o que é cyberpunk, até porque eu não sou o maior entendedor, eu sou só apreciador do gênero, acho que dá para chamar de gênero. Eu sei pouquíssimo sobre o que é, eu sei que o filme cyberpunk mistura bastante a tecnologia e aquele estilo low life, né, que é a vida em cidade baixa, a decadência e a tecnologia não ajudando o mundo a melhorar, né, a decadência e a tecnologia vivendo em igualdade. E acho que é isso que me chama mais atenção, apesar de ser um gênero que não me agrada tão facilmente. Dificilmente eu acabo gostando. Eu gosto muito de Blade Runner, por exemplo, eu acho que é a minha obra favorita de cyberpunk. Blade Runner 1 e o 2049, né? Eu gosto de ver os dois como uma obra conjunta. Mas, por exemplo, tem coisas como Akira ou Ghost in the Shell que eu, diferente de muita gente, não curto tanto. São filmes que eu acabo me desconectando muito rápido, sabe? Não me pega a trama e, sei lá, diz aí o que vocês acham desses filmes.
Em relação ao Akira, eu concordo. Eu acho a trama do Akira meio mal desenvolvida. Um mundo interessante, muito potencial, mas tudo meio muito jogado. Em relação ao Ghost in the Shell, eu já discordo. Foi um dos filmes aqui que eu selecionei pra falar a respeito. Eu acho um filme simplesmente fenomenal. Eu acho tudo nele muito bem feito. Acho um mundo muito bem criado.
Em relação ao mundo, eu gosto tanto do Akira tanto do Ghost in the Shell. O visual do filme, os dois são incríveis, e o que não me ganha muito é a história, sabe? Eu acho a narrativa um pouco chata. Eu até, tipo, quando eu fui ver Akira, eu tive muita preguiça porque é muito longo, mas eu assisti. O Ghost in the Shell, eu olhei, caraca, é um filme curtinho, vai passar rápido. Mas pra mim, porra, não acabava e tudo mais.
Aí eu discordo. O Akira é longo, assim, são 2 horas de duração. Isso não é exatamente longo, mas eu entendo o que você quer dizer.
Pra mim é uma eternidade.
O roteiro dele realmente é um roteiro que eu acho mal formulado. Eu sei que muita gente ama esse filme, eu sei que o Saad ama, e eu acho ele meio fraco. Ghost in the Shell, por outro lado, eu acho o roteiro dele muito bem feito. Eu acho que ele tem várias reflexões muito bem colocadas. E a trama como um todo, a linha que ela segue, eu acho sempre interessante. Mas gosto, cada um tem seu, né?
Não, sim, você falou que o Saad ama o filme, então conta aí, Saad. O que você acha de Akira?
Então, eu prefiro Ghost in the Shell a Akira. Eu acho a história mais densa, digamos assim, mais bem construído, como vocês comentaram. E eu fui assistir novamente Akira esses dias. E, assim, o filme continua me deixando com os olhos brilhando de tão lindo que é. Não lindo, né, a questão de toda a opressão que tá acontecendo, mas a estética cyberpunk é algo que me fascina bastante, assim.
Uhum.
Só que, realmente, quando você vai ver, é um pouco corrido. Mesmo o filme tendo 2 horas de duração e sendo dirigido pelo mesmo criador do mangá...
Ah, que maneiro.
Eu acho que foi explicado um pouco assim, por que que tal personagem tem tal atitude? Eu não vi isso acontecendo no início. Uhum. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor explicado, mas eu acho que Akira, pela estética, pelo conceito, que ganhou o coração das pessoas, e não pela história em si. Já Ghost in the Shell mistura os dois. Eu acho que é uma obra mais completa do que Akira, tanto na questão estética quanto na questão de história mesmo.
É, o que me tirou um pouco do Akira, na verdade, eu tava curtindo bastante a parada cyberpunk, eu tava curtindo ali a dinâmica dos personagens. O que me tirou muito da trama foi que ela foi dividindo a estética cyberpunk com um clima muito Dragon Ball. Eu nunca curti muito Dragon Ball, e no final ele é meio total Dragon Ball, sabe? É explosão, os personagens gritando o nome de cada um, né?
Tem até uma cápsula redonda.
Tetsu!
Tem até uma cápsula redonda daquela estilo Dragon Ball, né? Aparecendo.
Não, e tem aqueles bichinhos alienígenas, sei lá que porra aquela, que também lembra o Dragon Ball.
Realmente lembra. Lembra, assim, essa coisa um pouco clichê, né? De anime, de pô, personagem gritando o nome do outro, essa coisa muito passional e uma coisa
insuportável.
Muito tensa e voz gritando demais, assim. Realmente, pra quem não gosta, é uma coisa insuportável. E eu entendo perfeitamente.
Eu nunca fui muito fã de anime, assim.
É, essa parte eu pessoalmente gosto. Meu problema maior é realmente vários aspectos do roteiro que eu sinto que são muito jogados e mal desenvolvidos. Uhum. Mas esses aspectos estilo Dragon Ball, eu consigo ver a semelhança muito clara com Dragon Ball, mas eu acho esses pontos bem feitos. Eu acho bem interessantes essas partes.
Essa parada de existir um certo poder na trama, né? A parada ali do Akira mesmo, dessa entidade, sei lá se pode se chamar de entidade, me surpreendeu. Eu achei que seria uma parada muito mais voltada para uma coisa tecnológica. E quando você vê os trailers ou cenas do filme, eu sempre via só motos, então eu achava que ia ser uma parada bem pé no chão. Então eu fui com essa expectativa, porque eu não curto muito, nunca curti muito anime. E os animes que eu costumo curtir, pelo menos a maioria, são quando eles trabalham uma parada mais pé no chão. Por exemplo, Death Note, que é o meu anime favorito. Ele tem ali o seu lado fantástico, que é a parada do Shinigami, né, dos deuses da morte, mas a trama em si é totalmente focada ali naquele investigação policial, né, daquele combate entre o L e o Kira. É isso que me chama bastante atenção e que me prende na história. Quando começa a viajar muito, eu já não curto.
E tem uma parte corporativa, tem uma parte dinâmica entre governo, empresas.
Sim.
O Kira
Sim.
se juntando, quer dizer, sem dar muito spoiler, mas o pai do Kira na história é policial e tá atrás do assassino. E ele não sabe que é o próprio filho e ele pede ajuda pro filho, que é um cara brilhante.
Uhum.
E você vê essa relação entre pai e filho e você consegue ver o lado da fantasia, que são os Shinigamis em si,
uhum.
mas você vê a dinâmica de pessoas, de seres humanos correndo atrás dessa crise que tá acontecendo ali.
Exato. Não vamos estender muito no Death Note.
Eu já ia perguntar por que a gente começou a fazer uma reflexão sobre Death Note aqui.
Porque Death Note é muito bom. Sempre vamos falar de Death Note.
Eu concordo plenamente. Menos o filme.
O filme, pelo amor de Deus. Deus me livre. Enterre essa porra.
Não sei do que você está falando. Não, não existe nenhum filme, então eu já sei.
Vamos fingir que não existe. Se a gente não falar...
É. Mas voltando aqui, eu não quero ser totalmente injusto com os filmes. Eu, né, com Ghost in the Shell, por exemplo. Tem uma coisa que eu gosto bastante no Ghost in the Shell, que eu inclusive falei na minha abertura. Na minha abertura eu fiz uma brincadeira com a frase do Hopper, do Stranger Things, né, que ele fala que manhãs são para café e contemplação. E eu falei ali que estética cyberpunk são para músicas e contemplação, porque isso é uma coisa muito presente nos filmes cyberpunk, né, pelo menos na maioria, e que me agrada bastante, né? Que é um momento só de você contemplar a cidade, né, os cenários, ou não necessariamente cenários, mas os personagens, né, e não eles conversando, mas só o som, né, o som da cidade e a música, que é muito presente na maioria dos filmes e das obras em cyberpunk, sem contar, claro, os mangás e livros, né, que não tem como ter música, mas eu acho muito interessante essa contemplação ao cenário. E eu quero fazer até uma experiência aqui para quem tá escutando, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Fechem os olhos. Imaginem toda aquela cidade cyberpunk. Imaginem chuva caindo. E a música subindo. Acho que essa parada, esse é o tipo de momento do filme que, sem dizer nada, ele tá contando a história daquela cidade. Eu acho que isso é extremamente interessante.
Isso é algo que eu sinto que o Ghost in the Shell faz bastante também. Ele tem vários takes de cima da cidade com aquela música bem característica de animação japonesa tocando.
Por isso que eu puxei o Ghost in the Shell, pra eu não ser injusto, porque essa parte em si eu gosto bastante. E foi um erro do filme de 2017 com a Scarlett Johansson, que foi, né, a adaptação aí que teve pra Hollywood, que eu não me lembro de ter tanto isso.
Eu não posso falar a respeito dessa parte, porque eu só vi os 15 primeiros minutos do filme, porque na verdade eu nunca parei pra assistir o Ghost in the Shell, o live action, porque na verdade a primeira vez que eu vi a animação foi numa sessão especial que teve, porque no mês seguinte o live action ia lançar, aí lançaram uma sessão especial num cinema aqui perto de casa, em que era a animação passando, e antes da animação começar a gente via um teaser dos 15 primeiros minutos do live action, antes de qualquer pessoa ter acesso ao filme. Então eu vi os 15 primeiros minutos do live action só. Os 15 primeiros minutos eu achei interessantes, porque são essencialmente uma sequência de perseguição. Então, uma cena de ação bem coreografada, até aí não tive muito problema.
Não, tecnicamente o filme é perfeito, assim, esteticamente, e os atores mandam bem. O problema é a história, que é muito mastigada, assim. Você não tem esse momento de reflexão, você não tem... É tudo muito mastigadinho pro espectador entender, entendeu?
É quase um
então,
filme de ação,
eu não cheguei,
né,
a ter essa experiência de ver o live action, de saber realmente poder comparar os dois. Eu sei que a animação eu acho uma obra-prima, eu acho dos melhores filmes de animação japonesa já feitos. Tem muitos elementos cyberpunk, né? A gente vê reflexões sobre. A gente vê situações programando a memória das pessoas, que camuflagem óptica, download de informações ali, porque a própria personagem já cedeu parte da sua. Não diria humanidade, mas da sua existência para esse aspecto da máquina, né? Apenas seu cérebro ainda pode ser considerado humano, digamos assim. Inclusive, a frase que eu falei no começo, você pode me oferecer prova de sua existência, é uma frase do Ghost in the Shell, quando ela tá refletindo muito em relação a isso. Talvez não exista nenhum eu. O que é existir? O que, que é eu ser humano?
Um outro jeito de usar animação para usar a estética cyberpunk, usar elementos cyberpunk, que eu gostei bastante e que geralmente eu não gosto muito, é através de animações 3D, coisa que o Love, Death and Robots, Amor, Morte e Robôs em português, fez muito bem em determinados episódios. É uma série incrível da Netflix.
Produção do David Fincher, né?
Criação do Tim Miller.
Eu não assisti essa série, mas eu vi que ela tem um estilo de animação, pelo menos de alguns episódios, é bem diferente. Algo que foi bem equiparado com o Homem-Aranha no Aranha-Verso, aquela animação mais diferentona, assim. Não sei se é...
Ele tem... Um dos episódios tem uma animação, inclusive, muito semelhante ao Homem-Aranha no Aranha-Verso. Eu acho que... Ele tem... Na verdade, cada episódio é único, né? Então, realmente, tem muitos estilos diferentes de animação. Tem um episódio, inclusive, que não é animação, que é live action, apenas um dos episódios, se não me engano. Mas é muito interessante. É boa lembrança do Humberto. Eu não lembrava que Love, Death and Robots tinha elementos cyberpunk, porque realmente ele é tão desconexo um episódio do outro, cada um uma própria história, que eu não associei essa série com o gênero.
Claro, tem...
Mas realmente tem alguns episódios que são muito bem aplicados dentro desse gênero.
Tem diversos episódios que não contém elementos cyberpunk, como Noite de Pescaria, que fala sobre um pai e um filho e um carro quebrado no deserto. Só vou falar isso pra não atrapalhar a experiência de ninguém. Mas
muito
não
bom.
Tem elementos cyberpunk. Porém, os episódios que contém elementos cyberpunk nessa série são tão emblemáticos pra mim e conseguiram utilizar tão bem a animação 3D ou uma animação não muito convencional que a gente vê, como por exemplo a gente vê em Zima Blue, que é o meu episódio favorito, e realmente pega essa atmosfera de contemplação, como o Kenobi falou, você olhar esteticamente os episódios e perceber que aquilo é muito bem construído e aquela vibe futurística muito legal de se observar. E eu não tô lembrando de um episódio ruim. Existem uns mais fracos que outros, tem um engraçadinho, tem um que é mais de ação, mas cada episódio aqui de Love, Death, Robots vale a pena.
O mais fraco de todos eu acho que é justamente o episódio que é live action.
É o da geladeira?
É o da geladeira. Esse eu acho disparado o mais fraco de todos, e eu diria, na verdade, que o melhor de todos, na minha opinião, é justamente um que tem aspectos muito fortes de cyberpunk, que é o Sonny Zed, que é um que se passa dentro de, digamos, um ringue de batalha ilegal.
Esse, inclusive, foi o meu primeiro episódio, porque eu não sei se vocês sabem, mas cada usuário tem uma sequência diferente de episódios que é apresentado.
É, mais ou menos. São 5 sequências diferentes que podem aparecer aleatoriamente para as pessoas.
Ah, são 5? Pensei que fosse individual.
Não,
mas
não
no
é,
meu foi...
não é individual, são 5 sequências.
No meu foi A Vantagem de Sony, em português. Depois foi Os Três Robôs.
Mesma sequência que eu.
E A Testemunha.
Sim.
A Testemunha é um episódio muito cyberpunk. Assim, é tanto da estética de maquiagem, roupa, ambientação, dinâmica entre um personagem e outro. E é um episódio que quase não tem fala, porque se trata de uma perseguição. E você tá inserido
esse
naquele
mundo.
Esse
é o episódio que eu comentei, que eu acho que tem... não é exatamente um estilo de visual igual ao do Homem-Aranha Versa, na verdade, bem diferente, mas que tem... lembra muito em vários aspectos que ele tem um estilo todo meio borrado, digamos assim.
Uhum. Tem um episódio, inclusive, que tem uma vibe um pouco steampunk, inclusive é muito boa, chamada Boa Caçada, que... Cara, essa série é muito boa, só isso que eu digo. Se você não assistiu, assista, porque você não vai se arrepender.
Eu assisti um episódio só, eu preciso continuar a assistir. Mas voltando aqui pro cyberpunk em si, o tema, eu me vejo várias vezes me perguntando se aquele filme que eu tô vendo é cyberpunk ou se ele só é um filme futurista. E eu tenho uma certa dificuldade às vezes pra definir se eu tô vendo uma parada cyberpunk mesmo ou não. Tipo, Blade Runner é fácil deduzir que é cyberpunk. Sei lá, a Alita Anjo de Combate dá pra ver que é cyberpunk. Mas esses dias eu tava pensando se Jogador Número 1 é um filme cyberpunk. O que vocês acham?
Acredito que sim.
Porque é um filme que...
É, porque o que marca principalmente cyberpunk é uma tecnologia futurista muito avançada, somada com uma qualidade de vida baixíssima.
O low life.
E isso é o que a gente vê como muito presente dentro do cyberpunk, dentro do Jogador Número 1, desculpa.
Pode dizer que...
A gente vê que tá todo mundo dentro daquele mundo virtual, mas a gente vê que as pessoas em si estão morando muitas em containers empilhados. Sim. No meio de um lixão.
E tem a desigualdade, né, muito presente. A tecnologia não ajudou isso. A desigualdade, inclusive, piorou, né? Temos as grandes corporações, dá pra dizer que até a... Não sei se dá pra dizer que a IOI, né? Que é aquela empresa que quer conseguir Como é que é? Qual que era a história? A IOI queria as chaves lá pra conseguir ser dona do jogo, né?
Sim, ser dona do mundo virtual ali.
Isso.
O criador do Oasis escondeu... chaves, quando ele morreu, escondeu chaves que, ao achar essas chaves, você passaria a ser dono do Oasis.
Exato. E tem essa IOI, que é uma empresa grande que está buscando ser dona desse jogo, né? Que as pessoas, como a vida tá em decadência, elas acabam usando o Oasis como um escapismo, né? E basicamente é o jogo que domina basicamente toda a população. E
A questão desse filme que eu acho que fica difícil de... Ele é cyberpunk, mas o que fica difícil de rotular ele como cyberpunk, de fazer esse processamento na sua cabeça de que ele é porque apesar de ser um mundo cyberpunk, você passa 90% do filme dentro do Oasis, dentro daquele mundo virtual. Então você não tá vendo um mundo cyberpunk, você tá vendo uma realidade virtual em que todos ali têm aparências diferentes e estão num ambiente diferente, um ambiente fantástico. Então, na nossa cabeça, acaba sendo meio difícil se associar aquilo que a gente tá vendo ao cyberpunk, porque o que a gente tá vendo, na verdade, não é a realidade daquele mundo.
É um videogame de um mundo cyberpunk.
Exatamente. Eu acho que você deu a definição perfeita para esse filme.
Exatamente.
Acho que, inclusive, outro aspecto que é interessante falar de cyberpunk fala muito sobre opressão, tanto de ou forças ou policiais, ou governamentais, ou de empresas até que comandam tudo. E realmente leva a reflexão dos problemas de hoje em dia. O legal do cyberpunk é você olhar para um futuro totalmente avançado, com prédios gigantescos, com carros que voam, com luzes neon em todo lugar, e você olhar e pensar, nossa, é muito igual hoje, assim. Isso que é o legal do cyberpunk, é você olhar para esse mundo que aparenta ser fantasioso, mas que é tão real, é palpável, assim. Isso que eu acho muito interessante.
Uhum. O cyberpunk também, né? O mundo cyberpunk, ele tem muita presença de... como é que eu posso dizer? De, usando a palavra quase literal, rebeldia, né? Porque é inclusive o criador, basicamente, da palavra cyberpunk, né? A palavra cyberpunk, ela foi começar a existir lá... em 1983, né? Em 1980, o Bruce Beck, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele lançou um livro chamado Cyberpunk. E ele queria, para criar esse nome, ele queria juntar a palavra rebel e high-tech, né? E daí ele chegou em cyberpunk, que vem de cibernético, e o punk por causa do movimento punk. Apesar dele não ser considerado o pai do cyberpunk, né? O pai do cyberpunk vem ser o William Gibson, né, que é o autor de Neuromancer, que também é uma obra bastante conhecida aí sobre cyberpunk. Eu não vou poder adentrar muito nessa história, porque eu nunca li, mas fica aqui pelo menos a menção.
Outro considerado pai do cyberpunk em si é o Philip K. Dick, criador do Minority Report, e é impressionante como ele conseguiu pensar nesses conceitos em 1956, que é o lançamento do livro.
Uhum.
Que você assiste o filme de 2002, dirigido pelo Steven Spielberg, e você pensa que, ok, foi um filme pensado por agora, ou final da década de 90, mas quando você para e pensa que um cara pensou nisso na década de 50, prédios gigantescos, carros voando...
Não, foi ele que escreveu, em 68, o livro que originou Blade Runner, né?
Exato, eu ia falar isso.
Androids sonham com ovelhas elétricas.
Exatamente, que a gente já viu essa parada de prédios altos e... Acho que não tem mais nada... Pelo menos no cinema, eu acho que o Blade Runner é o maior símbolo do cyberpunk.
Com certeza, toda a dinâmica de neon, pessoas se entorpecendo de toda maneira para poder lidar com todo o aspecto low-life que elas estão vivendo.
Uhum.
Realmente criou-se o clichê do cyberpunk, acho que é a partir disso, né?
Uhum.
E que clichê maravilhoso.
Matrix também, né? Matrix é um filme cyberpunk também. Se passa muito dentro da Matrix, então... Assim como o jogador número 1, a gente não vê tanto aquela realidade, mas tem vários momentos em que a gente sai e a gente vê a mudança muito drástica da realidade do Matrix para o que é a Matrix em si.
Uhum.
E é um filme também que se inspirou muito no Ghost in the Shell, propriamente dito, que a gente falou. As irmãs Wachowski já deram muitas declarações que eles tiraram muita inspiração do Ghost in the Shell. Tem várias cenas que são quase frame por frame, algumas poucas cenas são quase frame por frame tiradas do Ghost in the Shell. Só de tanta homenagem que eles quiseram fazer.
Uhum.
Não, e acho... se Matrix já, é, já remete muito a Ghost in the Shell, Animatrix é 10 vezes mais.
Reza a lenda que as irmãs Wachowski, quando foram fazer o pitch pra fazer Matrix, deram um play no Ghost in the Shell e disseram, eu quero fazer isso live action.
Ah, e falando
bom,
de animação...
certo, pelo menos o primeiro filme, né?
E falando de animação também, tem a animação que lançou junto com o Blade Runner 2049, né? Que conta um pouco antes... que teve um apagão, né, no Blade Runner 2049, eles falam que teve um blackout, e essa animação, ela conta o que aconteceu, né, uma animação curta, mas aí, só pra citar
não
também.
Não sabia que existia isso.
Não sabia? Acho que se chama não. Blade Runner 2022, uma parada assim.
Vou procurar.
Que interessante, também vou procurar, não sabia disso não.
É estilo anime também, se eu não me engano.
Eu sou apaixonado pelo Blade Runner 2049, foi... Não lembro se foi meu filme favorito do ano, não lembro da minha lista, mas com certeza esteve entre eles.
Uhum.
Filme, pra mim, nota 10.
Eu
ouvi muitas críticas negativas em relação ao Blade Runner, mas eu acho que foi um pouco de saudosismo ao original, né? Olhar e falar, nah, não ficou
certeza.
Igual, não ficou tão bom.
Eu acho os dois muito fodas.
Eu gosto de ver os dois, como
eu
falei.
Até diria que eu gosto um pouquinho mais de 2049 do que do original. Mas aí é opinião pessoal, eu acho... Essa opinião também varia, às vezes eu gosto mais do original, mas...
Pra mim é uma tortura tentar comparar os dois, por isso que eu gosto de olhar os dois como uma obra só.
Justo.
Justo, faz sentido um complementando o outro.
Uhum. É, as críticas negativas que eu vi sobre o Blade Runner 2049 é dele querer ser muito grandioso a história e não focar numa história mais pé no chão como é o primeiro filme. E eu, assim, concordo, eu acho que se eles focassem uma parada mais pé no chão e não voltassem na história... do primeiro filme, né, não fizesse essa grande conexão, eu acho que daria bom também, mas eu gosto do jeito que o filme...
É, eu achei a história grandiosa que ele fez, muito bem trabalhada.
Eu também.
É um filme longo, ele desenvolve bem essa história, achei ela muito bem feita.
Uhum.
Achei todos os pontos muito bem interligados. No final, achei que o grandioso dele pagou, deu certo.
É um dos filmes mais, tipo, que... sei lá, dá vontade de chorar só de ver aquela fotografia, né, velho? Isso é mais bonito.
Nossa, com
que
certeza.
Tem.
Eu quero um dia ainda ter uma fotografia aqui do Blade Runner, aquela imagem deles toda, do Ryan Gosling olhando pro deserto, aquele deserto todo laranja, uhum. Com as ruínas de Las Vegas. Quero pendurar no meu quadro aqui uma foto dessa um dia ainda.
É, eu também.
Pendurar um quadro com uma foto dela no quarto.
É o Roger Deakins que fez a fotografia desse filme?
Sim.
Ele tem isso, né? De fazer o. Só, aparecer só o. A silhueta do personagem em um cenário laranja. Ele já fez isso também no.
Foi o primeiro Oscar dele.
Foi o primeiro Oscar dele.
Muito bem merecido, inclusive.
Sei lá quantas trilhões de indicações. Finalmente ganhou o primeiro Oscar pro Blade Runner.
E ele ganhou também
de novo agora pelo 1917.
Exato. Mas o que eu tava dizendo, ele gosta muito bastante de fazer isso, né? Ele faz no 1917, mostrar a silhueta do cara e aquela... A cor, né? O laranja bem predominante. É, e tem também no Missão Impossível efeito... Não, no Protocolo Fantasma. Também tem uma cenazinha. Eu queria... Eu também... Um outro filme que eu queria trazer aqui, que eu fiquei me questionando se ele era cyberpunk ou não, até porque ele se passa num futuro próximo... Mas quero ver o que vocês acham. O filme Upgrade, de 2018.
Não só é cyberpunk, como eu trouxe aqui ele também como um que eu queria falar a respeito.
Ah, que legal. Porque é um filme, né, contando um pouco da história. Ele se passa no futuro próximo, ele segue o Gray, né, o personagem vivido pelo Logan Marshall Green, né, o clone do Tom Hardy aí. E, bom, ele vive nesse futuro próximo onde
Tom
a tecnologia...
Tom Hardy low budget.
Oi?
É o Tom Hardy low budget.
Ele vive nesse futuro próximo, onde a tecnologia controla quase todos os aspectos de vida, e ele vai demonstrando no início não ser muito fã, né, dessa tecnologia. Tanto que ele é um mecânico, né, e o carro dele também é da mais tradicional.
Ele restaura carros antigos.
Oi?
Ele restaura carros antigos para viver.
Exatamente. E ele acaba caindo numa cilada e perdendo seus movimentos e muito além disso. E acaba que a sua única esperança se torna um implante experimental, né? Que vai lhe dar os movimentos novamente. E é isso que me questionou se ele era cyberpunk ou não. O futuro, ele não é tão próximo do que o Blade Runner mostra. Ele é um futuro mais próximo da gente, mas ainda assim tem muita mais tecnologia do que a gente tem hoje em dia. Tem drones andando pela cidade inteira, e o que ajuda a polícia a procurar bandidos não torna impossível que bandidos consigam burlar esse sistema, até porque com isso acaba surgindo muitos hackers, que aparecem inclusive no filme.
Mas a gente vê ao longo do filme também outras tecnologias, como pessoas conseguem atirar da palma das suas mãos.
Exatamente,
sabe?
O implante, eles botam...
São tecnologias bem mais futurísticas em relação ao que a gente viu hoje.
Não, e pior, eles têm... Olha, nessa época de pandemia, o cara, ele não movimenta a mão. Ele chega perto do cara e espirra. E o espirro dele tem lâminas, velho.
Como assim...
A gotícula tem lâminas. E, tipo, entra pelo nariz dele, é pior, muito pior que o coronavírus isso aí. Entra pro negócio e ele...
Isso nem máscara segura esse espirro.
Cara, é uma parada muito, muito criativa, né? E, porra, esse filme aí, pra quem não viu, fica a indicação, né? Não foi um filme que foi muito falado, mas...
E ele é um filme que trata muito desse conceito do aprimoramento humano, que tem muito em Cyberpunk também, né?
Uhum.
Mas o filme todo é uma história de vingança quando o cara sofre esse acidente de carro, que a mulher dele acaba sendo assassinada na frente dele, ele fica preso dentro do carro sem conseguir se mexer.
Uhum.
E o filme inteiro é ele implanta esse chip pra ele conseguir recuperar seus movimentos, pra ele conseguir ter então a sua vingança, que o chip dá a ele uma inteligência artificial que fica na cabeça dele, conversando com ele, ajudando ele a buscar a vingança, ajuda ele a melhorar os reflexos, a força, a visão. Então tem muito esse aspecto todo do aprimoramento humano, que a gente vê muito nesse gênero de cyberpunk.
E conversa um pouco com o que você tinha comentado sobre Ghost in the Shell, sobre o que é a humanidade, a partir de que ponto, se você começar a trocar partes humanas, a partir de que ponto você deixa de ser humano.
Uhum.
E esse é um conceito também muito legal de cyberpunk, que é muito explorado no gênero todo.
A partir de que ponto as suas memórias são suas memórias mesmo? A partir de que ponto isso mexeu com a sua cabeça? Você sabe que você realmente é humano? Ou será que alguém te programou pra você achar que você é humano? Será que você já perdeu a sua humanidade ao trocar todas essas peças? Tem muitas reflexões pra se fazer.
Uhum. E também a parada da decadência, né? Porque como é um mundo que a gente... muito próximo do nosso ainda, mas você já pode ver a construção de que a decadência não vai deixar de existir por causa daquela tecnologia. O personagem do principal, ele até questiona a policial que existe no filme, que aqueles drones não tá possibilitando, os drones ali não estão deixando fácil a
acontece
polícia.
Que os bandidos também se utilizam de tecnologias, né?
Sim,
exatamente. Não importa o avanço da tecnologia, a decadência ainda sempre fica ali em pé de igualdade.
Já tá criando o roteiro aí de Watch Dogs 4, é isso?
Excelente, falamos aí sobre cyberpunk, essa estética, esse gênero do cinema tão interessante. E agora vamos aí para nossa parte de mensagens, né, que sempre fica aqui no final do programa. Lembrando que se você quiser mandar mensagem pra gente, tanto de áudio ou de texto, você manda nas nossas redes sociais. Tá tudo aqui na nossa descrição do podcast. Também dá para mandar mensagem de áudio pela nossa plataforma de podcast, que é o Anchor.
Bom, mensagem aqui da Bel de Rohan, minha amiga, falando: a decepção de saber que o Luca Tornaghi não gosta de Farol, mas a alegria de ver que Midsommar, Hereditário, Nós, O Bebê de Rosemary e, claro, o Farol são encomendados. Bom, fico feliz finalmente você ter parado para ouvir nosso podcast. Agradeço muito o feedback que você deu no privado também, positivo. E eu não gosto do farol, fazer o quê? Gostaria de ter gostado.
Ninguém é perfeito, né?
Concordo. Tem como.
Que o Nob também não gosta de Ghost in the Shell?
Eu não gosto de Ghost in the Shell e o Tornag não gosta de o Farol pelo mesmo motivo, né? Ambos os filmes não conectam com a gente.
O Farol só acha o roteiro chato.
Uhum. Tá, a próxima mensagem aqui é não sobre o programa de terror específico, mas lá para voltando para o nosso episódio 3, que foi sobre músicas originais do cinema. A mensagem aqui do @ Johnny de Santos. Ele comentou que uma música que ele achou que faltou no podcast, e uma música que ele gosta bastante, que muito por causa da mensagem que tem ela sobre amizade, é a música do final de Toy Story 2, que toca, né, o Amigo Estou Aqui, só que a versão final, que toca, que quem canta é aquele pinguim que tava quebrado no filme, não sei se vocês lembram.
Lembro. Não sei quem dublou o pinguim, não sei quem canta aquilo, mas lembro. É uma ótima escolha. A música do Randy Newman é excelente.
E valeu aí pelo feedback.
Por que você não leu a mensagem aí também, Sade?
Ah, tá. A próxima mensagem é do @L79_Criativo e ele diz assim: ouvi pela primeira vez o The Breakfast Cast, curti demais a proposta deles e achei bem interessante o momento inicial em que os participantes conversam sobre os filmes que assistiram entre os episódios. Irei começar a acompanhar. Realmente essa conversa é pra dar uma descontraída, né? É uma coisa que a gente vai se atualizando, principalmente nesse período de pandemia, é bom a gente vê o que o outro tá fazendo, pra gente não se sentir tão isolado assim. Uma conversa muito boa mesmo.
Exato. Muito obrigado aí pelo feedback.
Valeu pelo feedback, muito bom.
E a nossa última mensagem aqui foi do @erfdop, ele já foi mencionado no podcast anterior. Ele falou aqui que ficou muito feliz que foi mencionado no podcast. E ele falou, aliás, ótimo episódio sobre terror psicológico. Eu me senti ali na fogueira com vocês. O pod tá no meu top 5 favoritos já, né? E eu sei que faz mal uma semana que saiu o episódio, mas eu já tô muito ansioso para escutar o próximo. Você teve que esperar um pouco mais, né? Porque a gente viu o programa aí do Nolan.
Pedimos desculpas, acabou demorando bastante, mas que honra estar no seu top 5 podcasts. Não imagina se eu ouço muitos podcasts, eu ouço pelo menos uns 40 diferentes. Então,
eu tô com
só
você,
de saber que estamos entre os 5 favoritos da sua vida aí, já fico muito feliz.
Não, uma honra.
Grande honra. Lembre-se, por favor, me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @TBreakfastCast, a letra T, BreakfastCast. Nos manda mensagens por lá. Agora, acho que pelo Twitter tá dando pra mandar mensagem de áudio também.
Eu não sei como é que funciona, mas dizem que sim.
A gente dá um jeito. Se você mandar, a gente dá um jeito de ouvir.
Uhum. Tenta mandar mensagem, pelo menos, se você for mandar mensagem de áudio, ninguém mandou ainda, tenta fazer ali no máximo 1 minuto. Já viu o que você vai falar, já prepara para não ficar mandar um áudio muito longo. Inclusive, se você mandar áudio pelo Anchor, ele corta, porque é no máximo 1 minuto. Então, fica o aviso.
Sempre bom saber que as pessoas estão gostando do podcast, saber ouvir o feedback, né? Saber o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo certo.
Agradecer ao Sad, né, pela participação aqui em cima da hora, ajudou bastante no papo.
Olha, eu que agradeço a oportunidade de passar o tempo, que eu tava ali sem fazer nada mesmo. E acabou sendo um papo muito mais legal do que eu tava imaginando, pô. Gostei bastante.
E a chuva passou, agora você vai conseguir voltar pra casa de boa.
Pô, ainda bem.
O episódio vai ficando por aqui. Atenciosamente, The Breakfast Cast.
E aí, cara, tá animado pra jogar o
2077? O que é animação? O que é animação?